Pense secretário que faz a chamada.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto,
presente.
Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga,
presente.
Regina Braga, presente, Maurício Moreira,
presente.
Maurílio Zacarias, Moisés Rodrigues,
presente.
Silmério Rosa.
Sob proteção de Deus, o povo pretendo declara aberta essa reunião. Peço secretário que lê o expediente.
Moção de protesto. O Conselho Gestor do Sistema de Museus de Ouro Preto, SMOP, reunido em 2 de março de 2011, surpreendido pela notícia da extemporânea exoneração do diretor do Museu Casa Guinhar e coordenador executivo do SMOP, senhor Gelso Fortes, vem de público lamentar a forma como o governo do Estado de Minas Gerais procedeu neste ato em clara discordância aos princípios da Lei Federal do Estatuto de Museus e da Política Nacional de Museus, desrespeitando a memória do artista plástico Alberto da Veiga Guinhar, o setor museológico e o povo de Ouro Preto. O SMOP manifesta preocupação quanto à continuidade dos programas e ações em desenvolvimento no museu e sua inserção na comunidade, bem como a interação com o conjunto dos museus da cidade, principalmente na preparação da Semana Nacional de Museus 2011, representada pela atuação dedicada do artista plástico Gelso Fortes, figura singular no cenário cultural de Ouro Preto. O SMOP solicita, portanto, a reconsideração do ato da exoneração por parte do Governo do Estado. Sistema de Museus de Ouro Preto.
Seguinte.
Requerimentos agora. O vereador Léo não chegou ainda, senhor presidente. Então, vamos aguardar. Representações. Representação 04/2011. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência, na forma regimental, seja presente representação encaminhada ao senhor Sebastião Abreu Ferreira, coordenador do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para informar se o trecho da rodovia 356, ligando Ouro Preto a Belo Horizonte, na proximidade do quilômetro 82, localidade Botafogo, entrada para o distrito de Rodrigo Silva, município de Ouro Preto, terá o asfalto recuperado. Justifica-se tal solicitação, tendo em vista que gerou dúvida, pois o trecho citado não foi contemplado até o momento com recapeamento, sendo que a equipe já está trabalhando na Serra de Itabirito. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar pelo trabalho realizado na rodovia. Vereador Júlio Pimenta.
As palavras, presidente.
Pois não.
Presidente, colegas vereadores, comentei sobre esse assunto na última reunião e ontem mesmo eu passei nesse trecho, estava até chovendo muito, e já tem alguns buracos lá nessa região, alguns buracos até grandes, estavam com as poças d'água lá, tampando um perigo para os carros trafegam na rodovia. E nós não entendemos por que essa obra muito aguardada, muito esperada, começou aqui pela entrada de Ouro Preto, pelo trevo do Jacuba. Eles fizeram uma pasta, recapeando todo o asfalto, pulou esse pedaço ali na região do Botafogo, entrada para o distrito Rodrigo Silva, Ponte do Funil, recomeçou ali na entrada de Cachoeira do Campo, fez o trecho de Cachoeira do Campo, depois pulou novamente nas proximidades lá da posterior à Cachoeira do Campo e retomou ali na região de Coelhos e agora já estão na Serra de Itabirito. Não oficialmente temos informações que eles retornarão para recuperar, mas já gerou dúvida, porque eles já estão lá na Serra de Itabirito e o trecho que está pior não foi contemplado até o momento. Então pedimos informação ao superintendente do DENIT, que é essa rodovia federal, para que ele possa dizer se o trecho vai ser recuperado, o motivo que não foi até o momento e a previsão dessa recuperação, porque realmente tá muito ruim, é o trecho que está pior na rodovia 356 ligando Ouro Preto a Belo Horizonte.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Júlio pelo questionamento. Realmente, várias pessoas têm nos indagado, né, por que saltar aquele pedaço, justamente aquele trecho ali, que está péssimo, né? Está até perigoso. O carro passa ali, se o pneu estiver calibradinho, fica todo instável. A justificativa deles é que, pelo trecho estar muito ruim, eles precisariam do maquinário melhor. E parece que iriam retornar depois. Mas o tempo está passando, eles estão correndo com a obra, a obra está ficando, eu vejo, no meu entender, mal feita, porque parece que eles estão preocupados aí com 21 de abril, querem terminar todo o serviço antes do 21 de abril. E o trecho ali, mesmo saída de Ouro Preto até esse trecho que não foi feito, está precisando fazer, já está cheio de panela por causa das últimas chuvas. Então, eles vão ter que refazer uma parte que foi feita, fazer o que não foi feito, e acho que ir devagar, porque senão é dinheiro público jogado na lata do lixo, né? Porque tudo corrido a gente sabe que não fica bem feito. Então, vamos ver, né, se eles respondem essa representação e o que, que eles falam. Né?
Presidente, eu queria pedir que os vereadores quiserem assinar conosco, reforçando o pedido. Eu agradeceria.
Mais algum vereador? Em discussão? Em votação? Aprovado por 8 votos. Convidar o presidente Maurílio Zacarias, que está presente, para assumir os trabalhos aqui.
Agradecendo aí o nobre colega Maurício Moreira ter assumido os trabalhos e solicitamos a senhora secretária que faça a leitura dos oradores escritos.
Requerimentos de número 51, 52, 53, 54, 55 e 56, /2011, de autoria dos seguintes vereadores solicitando a inscrição como oradores nessa 11ª reunião ordinária. Leonardo Barbosa, Silmério Rosa, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Regina Braga e Luiz Gonzaga.
Com a palavra, vereadora Clóvia Mara.
Senhor presidente, senhores vereadores, da tela presente, rádio ouvintes, internautas, funcionários da casa. Eu estava chegando à casa quando a secretária estava lendo aquele ofício dos representantes do museu, dos museus, né, de Ouro Preto. Realmente, nós tivemos aí na semana atrasada, me parece, a exoneração do Gelson Fortes, da Casa Guinhar, né? Uma questão extremamente política, e me parece que o próprio pessoal dos museus de Ouro Preto fizeram uma manifestação junto ao governador Anastasia, e me parece que isso vai ser voltado atrás, porque não foi nem exonerado ninguém, não foi nem nomeado ninguém para o lugar do Gelson Fortes, ficou, né, sem ninguém, aguardando provavelmente uma manifestação maior, né? Então, a gente espera que o governador tenha bom senso, mantenha o G. O G já tem mais de 15 anos que está à frente da Casa Guinhar. Foi ele que levantou a Casa Guinhar, né? Fez, criou e continua lá, né? Fazendo um excelente trabalho de cunho, inclusive, educacional, pedagógico. E seria importante que essa casa também pudesse manifestar a favor da continuidade de uma manifestação política, né? Até partidária, talvez, manifestarmos a favor da continuidade do Gelson Fortes à frente da casa. Nós tivemos também o episódio na FAOP, né? que a ex-vice-prefeita virou vice-presidente da FAOP. Então, quer dizer, foi criado um cargo para ela, porque não existia, só existia a presidência. E, então, antes que aconteçam mais coisas, né, aí, atropelando aí as coisas que estão dando certo, a gente poderia, senhor presidente, estar fazendo uma manifestação também de apoio a esta manifestação dos diretores de museus da nossa cidade. E, na hora oportuna, senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo um minuto de silêncio para o senhor Dalvo Leite e também para a nossa grande amiga aí, Maria do Rosário, a Rosário, esposa do Geraldinho, Geraldo Banha, que faleceu no domingo, foi enterrada na segunda-feira. No momento oportuno, então, a gente vai pedir um minuto de silêncio.
Vereador, pode ser agora?
Ué.
Antes de nós passarmos aos oradores.
Então, nada impede.
Mais algum dos vereadores com a palavra, vereador Flávio Andrade.
A gente vai falar a respeito dele depois, mas só para não atrapalhar a homenagem, o Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi presidente da FEBEM de Ouro Preto. Eu vou falar na minha fala de orador, eu vou traçar, tecer comentário sobre ele. Queria pedir que a gente observasse também um minuto de silêncio em sua homenagem. Você pediu
para convido.
Nos mesmos termos, senhor presidente, eu gostaria de pedir para o senhor Tajiba, lá de Santo Antônio do Leite, lá da Chapada, que faleceu.
Convido os senhores vereadores, por presente, prestarem um minuto de silêncio pelo passamento da morte pelos vereadores mencionados. Obrigado a todos. Atendendo o requerimento 51/11, com a palavra do Leonardo não está presente. Atendendo o requerimento 52/11, com a palavra do Silmério Rosa. Retirada a pedido do autor. Atendendo o requerimento 53/11, com a palavra do Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente e ouvinte, reforçar o que foi falado, vereador Cruimar, tocante aos Geos Fortes. A gente tem visto agora os ecos da eleição de outubro. Alguns cargos estão sendo preenchidos, isso é natural, normal, sempre acontece, mas é importante que se busque conciliar representatividade política eleitoral com competência técnica. Então, tirar G Forte da Fundação Casa Guinhar, da diretoria da Fundação Casa Guinhar, para colocar uma pessoa que não tem qualquer ligação com o meio artístico, é desfazer, desrespeitar todo esse trabalho feito pelo G durante todos esses anos, companheiro, amigo nosso, do Pretano. Então, fiquei muito triste na medida que soube da notícia e feliz na medida também que fui informado pelo prefeito que a decisão tinha sido revertida ainda na sexta, para o sábado, sexta-feira do carnaval, para o sábado. Parece que seria colocado lá uma pessoa ligada ao ex-prefeito Zé Leandro. Então, fiquei feliz, não que as pessoas sejam imexíveis, como disse o Magre, não são imexíveis, mas volto a falar, tirar alguém com trabalho sério, dedicado, competente, continuado por muitos anos, para colocar alguém que só voltou trabalhando na campanha, isso não é o caminho correto de fazer política, não é o caminho correto de tratar a coisa pública. Então, minha solidariedade ao G Forte, nosso companheiro, amigo, artista consagrado, reconhecido, filho do ex-vereador Zé Forte, cujo retrato está ali, Zé Ratinho, liderança, né, forte do município de Ouro Preto, na sua época, como presidente da banda, como o estádio de futebol que ele, da Barra, que ele ajudou a construir, enfim, a família Forte tem um grande trabalho político tradicionalmente em Ouro Preto, e não se pode fazer isso com um profissional da categoria de G Fortes. Presidente, encerrando o carnaval, parabenizar o Chiquinho, Chiquinho de Assis. Ouvi muitos comentários positivos durante todo o carnaval, sou carnavalesco, aproveitei bem o carnaval. E durante toda a celebração desse evento, eu pude ouvir das pessoas na rua os comentários, os elogios a esta festa, que não é só uma festa. Para se fazer um carnaval em Ouro Preto, é uma operação de guerra no tocante a trânsito, no tocante a segurança, no tocante a limpeza das ruas, no tocante ao serviço de saúde, abastecimento de água, enfim. A cidade recebe 10, 15, 20 mil pessoas no fim de semana, uma estrutura urbana que atende, né, o dobro disso durante o tempo inteiro. Então, parabenizo o Chiquinho de Assis, o André Simões, toda a sua equipe, pelo belíssimo trabalho de organização do carnaval. A chuva atrapalhou um bocado, mas não é culpa da prefeitura, aí são os desígnios do clima, mas fico satisfeito de ver que o companheiro Chiquinho pôde realizar essa festa com o reconhecimento da comunidade. Parabenizar o Santa Cruz. Nós aqui mesmo na Câmara fomos testemunhas do esforço da Escola de Samba de Santa Cruz no ano passado para poder participar do desfile, e no segundo ano que ela participa já puxa o caneco, já ganha o campeonato. Então, parabéns ao Santa Cruz. Nós aqui da casa sabemos a importância que esse título tem para o bairro Santa Cruz, e quem nos ouve de Santa Cruz também sabe. É um bairro conflagrado socialmente. Nos últimos 2 meses, 4 ou 5 mortes aconteceram em Santa Cruz em função do tráfico de drogas. Então, esse campeonato da Escola de Samba, essa vitória da Escola de Samba de Santa Cruz mostra que o bairro está reagindo, que o bairro tem, né, uma comunidade organizada. O Sidney, que presidiu a associação, que ajudou a criar a Escola de Samba, um belo trabalho, estava na praça puxando o carro, um dos carros alegóricos da Escola de Samba. Então, parabenizo a Escola de Samba de Santa Cruz e aquela comunidade por essa vitória. Entrarei ainda hoje na casa com o que a gente sempre faz, as moções de aplauso para as escolas campeãs. E por último, presidente, vereadores, eu falei agora há pouco, no minuto de silêncio, do Antônio Carlos Gomes da Costa. Não sei se todo mundo se lembra dele. O Antônio Carlos Gomes da Costa, ele foi diretor da FEBEM de Ouro Preto no governo Benedito Xavier. Começo do governo Benedito Xavier, ele dirigia a FEBEM, e eu me lembro de um fato ocorrido com ele. Eu fui visitá-lo, ele estava assumindo logo depois a Secretaria Municipal de Educação. Quando eu cheguei à sala do Antônio Carlos, ele estava com a roupa toda rasgada, a sala dele toda quebrada. A sala tinha sido invadida por 3 jovens drogados que bateram nele, quebraram a sala toda, quebraram equipamento. Não tinha computador naquela época, tinha máquina de escrever, armários. E ele não chamou a polícia para essas pessoas. Ele falou: essas pessoas precisam de conversa, de diálogo, de carinho, e não de cacetete da polícia. E essa foi a marca do trabalho do Antônio Carlos. Quem se lembra dele, talvez não pelo trabalho, mas pela figura, era baixinho, muito gordo. Maria José, a esposa dele. O Antônio Carlos foi um dos redatores do Estatuto da Criança e Adolescente, uma das leis mais avançadas do mundo no tocante ao trato com criança e adolescente. Teve a participação efetiva de uma pessoa que passou aqui por Ouro Preto dirigindo a FEBEM, e naquela ocasião começou a desmontar o presídio que era a FEBEM. Me lembro que ao assumir a vice-prefeitura em 93, nós encontramos na FEBEM 4 celas solitárias. O adolescente era preso lá dentro porque não lavou o seu prato ou porque não tinha tido uma postura que a chefia entendia que era recomendada. Nós fizemos uma cerimônia muito bonita na ocasião, junto com o reitor, com o Dom Luciano, o prefeito Andrés Oswaldo, doutora Lúcia de Fátima, juiz da Infância e da Juventude, para poder derrubar essas celas solitárias que nós encontramos na FEBEM, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Mas, de qualquer maneira, quem começou a desmontar isso a nível de Brasil foi esse cidadão, Antônio Carlos Gomes da Costa. Ele depois foi levado pelo Tancredo Neves para ser o presidente da FEBEM estadual, dirigiu a instituição pelo Estado. Ele foi consultor da elaboração do projeto de lei de estatuto da criança e do adolescente, foi consultor da Unicef e da Organização Internacional do Trabalho, ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos e foi também membro do Conselho Internacional dos Direitos da Criança. Tinha uma empresa que fazia consultoria. O jornal fala que ele apenas levou uma queda em casa e morreu. Não sei qual foi o motivo. De qualquer maneira, é uma perda para todos nós que trabalhamos pela criança e adolescente, uma perda para quem lutou, e essa casa foi fundamental nisso. Ouro Preto, com os primeiros município de Minas Gerais implantar o Conselho dos Direitos da Criança e o Conselho Tutelar. A única lei municipal que existe hoje de iniciativa do povo de Ouro Preto foi para implantar o Conselho da Criança de Ouro Preto, o único projeto de iniciativa popular que nós tivemos em toda a história, nos 300 anos de história da legislativa. Uma lei apenas foi feita pelo povo de Ouro Preto, que foi essa. Todas as outras são feitas por nós, que o representamos, mas essa nós fomos para a praça, coletamos assinatura, entregamos 5 mil assinaturas ao presidente da Câmara na época, e a lei foi aprovada e sancionada, implantando então em Ouro Preto o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e o Conselho Tutelar. E nisso tudo tem o dedo, a mão e o coração dessa grande figura que nós perdemos, que é Antônio Carlos Gomes da Costa, aonde ele estiver, a nossa homenagem, o nosso sentimento e a nossa saudade. Obrigado.
Força do requerimento 5411, com a palavra o vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, também queria só minha solidariedade ao senhor Gels Fortes, que conduz muito bem, com muita competência, o Museu Guinar, esse museu renomado, importante, singular na história de Ouro Preto. Guinar foi um grande artista, deixou obras belíssimas aí, retratando principalmente a paisagem de Ouro Preto. E o Gels conduz com muita competência. O museu, a gente fica feliz dele reingressar novamente. Sabemos que o governador Anastasia é competente e a tempo tomou as medidas necessárias para que não interrompa o trabalho realizado pelo Gels Fortes. Queria também cumprimentar o secretário de Turismo, Chiquinho de Assis, toda a sua equipe, o André Simões, Sidneia, os demais membros, pelo belo carnaval. Cumprimentar o vereador Paquinha, que debilhantou a Praça Tiradentes, como puxando o samba-enredo da Inconfidência Mineira. Cumprimentar esse belo espetáculo de todas as escolas, levando a praça, né, o povo para a praça. É um dia que toda a população de Ouro Preto, comunidade, se reúne na praça, apesar da chuva, que atrapalhou um pouco, mas mesmo assim o povo não arredou o pé e acompanhou até a última escola. Cumprimentamos a escola Santa Cruz, eu fiquei até surpreso quando fiquei sabendo do resultado. Debaixo de chuva, um desfile com garra, com muita atuação, e realmente surpreendeu a todos. E cumprimentamos as demais escolas também pelo belo espetáculo. Carnaval foi tranquilo, tivemos um problema, um episódio na estação de... um reservatório, na verdade, ali da Vila dos Engenheiros, foi depredado, quebrado, sabotado, e só não colocaram fogo porque era um reservatório de água, porque senão eles colocavam fogo, porque não foi um... Nós estive lá pessoalmente, não foi um roubo comum de cabos, não. Eles quebraram o painel de comando, parece com uma retada, com alguma ferramenta, cortaram a tela da grade, o cadeado, o alarme, lá tem alarme, então eles cortaram o fio do alarme, era gente bem intencionada e... levaram, claro, um pedaço de cabo, mas a gente viu que jogaram as rodanas no mato. Então, parece que a pessoa estava com intenção mesmo de prejudicar o sistema de abastecimento de água. A gente lamenta esse episódio, uma pessoa que não tem compromisso, não é com a população, não é compromisso político, é um compromisso com a humanidade, porque aquele reservatório ele abastece toda aquela região sul da cidade, a Vila dos Engenheiros, a Bauxita, o bairro Nosso Senhor do Carmo. Tem famílias, tem crianças, tem idosos que dependem desta água. Então, a gente lamenta que ainda há pessoas com esse espírito desumano que querem prejudicar, seja para roubar os cabos ou seja com outro intuito. Mas, graças a Deus, a equipe trabalhou rápido, recuperaram lá todo o sistema de bombeamento a tempo. A chuva acabou, nesse momento, ajudando, porque o reservatório estava cheio e acabou não tendo interrupção de água. Percebemos também, apesar do belo carnaval, da organização, da descentralização, teve carnaval nos distritos, teve a edição ali no bairro Antônio Dias, funcionou lá na Praça da UFOP, junto com os blocos estudantis. Tudo correu bem, mas percebemos que a rede hoteleira não teve 100% da sua ocupação. Isso gerou preocupação, Sabemos que alguns pacotes também são muito caros e acabam afugentando um pouco, mas precisamos entender o que realmente está acontecendo com o turismo de Ouro Preto, tendo em vista que boa parte da rede hoteleira não teve a sua ocupação na sua plenitude, quando a gente viu aí outras cidades, principalmente do Nordeste, com a sua ocupação 100%. São medidas que precisam ser tomadas, analisadas, fazer uma reavaliação do carnaval, mas, no geral, a gente ficou muito satisfeito, acompanhamos aí todos os foliões, apesar da chuva, uma energia contagiante, povo de Ouro Preto nas ruas, os turistas, pessoal brincando, divertindo, teve o carnaval para as crianças, e a gente fica feliz aí que o carnaval do tricentenário foi um sucesso, e parabenizamos toda a equipe do secretário de turismo, Chiquinho de Assis. Queria também cumprimentar o presidente desta casa, estou recebendo aqui o prospecto da edição 2011 da Câmara Itinerante, iniciando Santo Antônio do Leite, com vários serviços, e parabenizo o presidente Maurílio Zacarias, continuar nesse trabalho, aproximando a Câmara do Legislativo do povo de Ouro Preto, principalmente dos distritos. Retomamos nossos trabalhos, força total, passo o carnaval, muita gente fala e depois do carnaval que as coisas começam a acontecer, e fico feliz aqui de ver meus colegas vereadores, todos já preparados por mais essa legislatura e imbuído no espírito público de legislar e fiscalizar o município. A palavra do aparato vereador Flávio Andrade.
Eu esqueci de fazer referência a esse fato do reservatório de 600, como eu chamo, no aviso dos engenheiros. O que aconteceu lá foi bandidagem. Nós vimos isso na campanha eleitoral passada. Falamos muito sobre isso na campanha, de jogar bolinha de ping-pong nos canos d'água, de quebrar a doutora com pedra, e nós mostramos fotografia disso. Isso foi na campanha eleitoral de 2 anos atrás. Será que já está começando do ano que vem? Nós estamos ainda 1 ano e meio de eleição. O cidadão entrar no reservatório, pular uma cerca, pular um muro, quebrar um painel de controle, rebentar do jeito que rebentou lá, como diz o vereador Júlio, isso não é para vender fio de cobre, não. Isso é bandidagem, isso é canalice mesmo. Então, o prefeito, no mesmo momento, ele acionou a Polícia Militar, a Polícia Civil, os inquéritos estão sendo feitos, e eu farei questão de acompanhar esse inquérito, porque se começar 1 ano e meio esse tipo de banditismo, né, isso é gangsterismo no município de Ouro Preto, porque em função do trabalho que está sendo feito, a Kene, sabemos todos nós, está funcionando tudo bem? Não. Certo. Mas o esforço que o SEMAI tem feito com a Kene, o Daíra e a sua equipe, e o que eu acompanhei agora em Lavras Novas, nós ficamos 2 meses tentando negociar com algumas famílias para passar o duto de água, para levar água para aquela caixa d'água feita há 7 anos atrás. Não tivemos a compreensão das famílias. O SEMAI montou um esquema de caminhão-pipa subindo e descendo a Serra Lavras Novas o carnaval inteiro, para não faltar água em Lavras Novas. Estou pegando Lavras Novas, o distrito com o qual eu tenho mais contato, e que eu vi o esforço feito pelo SEMAI. E sei que esse esforço foi feito no município todo. Então, reforço, o que foi feito no reservatório de 600, na Vila de Engenheiro, é canalice, é bandidagem, e as pessoas têm que ser identificadas, presas, para mostrar. Não é um problema contra o prefeito Angelo Oswaldo, ou contra a Kene do SEMAI, ou contra o grupo político, não. Isso é contra a comunidade de Ouro Preto. A pessoa que faz aquilo com o bem público, com o gênero de primeira necessidade, como é água, merece estar na cadeia. E nós vamos acompanhar para ver se realmente vai chegar a termo essa investigação. Obrigado, vereador Júlio, pela parte.
Por força do requerimento 5511, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM e internautas. Bem, primeiramente, eu quero parabenizar as escolas aí de samba pelo desfile, né? Desfile bacana que teve aí na segunda-feira de carnaval. E parabenizar, sobretudo, a escola vencedora, né? A escola campeã, que é a escola de samba de Santa Cruz. Eu acho que o título foi muito merecido. Nós todos somos testemunhas aí do que a comunidade de Santa Cruz passou nos últimos meses, nos últimos dias. Tivemos mais uma morte lá agora, recente, agora no início aí do carnaval. E a escola estava muito bonita, muito bacana, muito merecido o título. Então, eu quero parabenizar, né, os integrantes da escola e toda a comunidade de Santa Cruz por esse... gesto aí de superação, de mostrar que no Santa Cruz não é, não só acontece coisas ruins, tem muita coisa boa, tem muita gente boa, gente que veste a camisa, que ama o bairro e que está disposta a fazer de tudo, né, para mudar esse cenário atual lá do Santa Cruz. Então, assim, meus parabéns especial à Escola de Samba Vencedora do Carnaval 2011, Ouro Preto, à escola lá de Santa Cruz. E também as demais escolas de samba, né? Estava conversando com o Paquinha, foi muito bacana o desfile, né? As três aí, né, que conseguiram. Quatro, né, que teve empate, né, Paquinha? O terceiro lugar teve empate, né? Da ESI com São Cristóvão?
ESI, não.
Não, ESI segundo.
São Cristóvão e São Olímpio empatou.
Empatou com a lá da Bauxita.
São Cristóvão e São Olímpio. ESI foi Olímpia, segundo.
Exatamente. Então, mas parabéns para todas as escolas de samba. Não pude participar, porque estava chovendo muito e agora tem criança, mas eu fiquei sabendo que foi muito bonito o desfile. Acompanhei uma parte com a festa pela televisão, mas acabei dormindo, não aguentei ver tudo. Mas a parte que eu vi, eu fiquei muito orgulhosa, está muito bem organizado. Flávio, quer falar alguma coisa?
Registrar, né, a elegância do nosso companheiro Paquinha, ao cantar o samba da ESIM, chapeuzinho, gravata, presente, ele estava impecável na Praça
Arrasou,
de Mendes,
né, Paquinha?
Mostrou a liderança dele, pôs a praça para gritar e cantar na hora que gritou, mas não pegou o microfone. Então, agradeço a parte para parabenizar o nosso companheiro Paquinha, que teve cumprindo o seu papel de artista no desfile das escolas de samba.
E ele que compôs o samba da São Cristóvão, né, os 30 anos da escola, que é uma escola também que eu tenho um orgulho e admiração muito grande. Tá vendo? Então, parabéns, Paquinha, aí, ó. Você merecedor também, faz parte, né, dessa festa toda, do nosso carnaval aí. Também atendendo o pedido de algumas pessoas de Amarantina, eu estive lá antes do carnaval, na quinta-feira. Muito caminhão-pipa na rua. A situação de Amarantina, gente, tem que resolver. Crítica. Tem que resolver urgentemente. Aquela rua do Barreiro ali está toda desfazendo, muito buraco, muito mato. Amarantina está desdeixado mesmo. Amarantina precisa de uma atenção especial. É um distrito importante, né? Tem sua cultura. O povo de Amarantina é um povo bacana. Tem museu lá. É um distrito que vai muito turista, né? Temos outras. As cavalhadas, as festas, é um distrito importante, está ali na beirada do asfalto, quem passa, os turistas que passam para vir para o Preto, está Amarantina, e eu fiquei muito triste com o que eu vi lá em Amarantina. Tem uma parte lá que está armazenando uma água, que diz o povo que mosquito da dengue lá é aos montes. Então, vou fazer algumas indicações agora para a próxima reunião, e vamos ver se a prefeitura olha com mais carinho lá o distrito de Amarantina, que está bastante abandonado. Por hoje é só. Obrigado, senhor presidente.
Força do requerimento 56/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga, retirada a pedido do autor. Gostaria de estar comunicando aos vereadores o protocolo para a reunião de terça-feira, dia 15, será das matérias relativas ao Distrito Santo Antônio do Leite. O horário de protocolar é até às 17 horas de segunda-feira, avisado os vereadores. E também não poderia deixar de tocar nessa questão da bauxita. Aonde está a nossa guarda municipal, que está aí para rolar o patrimônio de Ouro Preto? A guarda está aí para isso. Como é que acontece uma coisa dessa lá? Não tinha ninguém, não tinha um vigia, não tinha uma. Em pleno carnaval, todo mundo sabe que o vandalismo está aí. Né? Parece que tudo acontece tirar proveito exatamente nessas épocas, de 21 de abril, de carnaval. Então, acho que o governo tem que tomar um certo cuidado nessas épocas, colocar esse pessoal para tomar conta. Porque, realmente, todo ano tem aquela briga por causa de água. Aí a pessoa já está esperando para criar mais um atrito, fazer uma coisa dessa. Então, guarda municipal para, né, acompanhar, e outras seguranças que tiver por aí, tem que estar acompanhando. E também nós não podíamos estar deixando de falar no dia 8 de março, né, Dia Internacional das Mulheres, parabenizar as mulheres da Câmara, né? As nossas colegas vereadoras, né? Pelos seus dias, né? Como diz aquele ditado. Eles falam que as mulheres estão desprezadas, mas elas não estão tão desprezadas assim, né, vereador Júlio?
Não, não é tão...
Porque se elas estivessem tão desprezadas, se elas fossem chuva, eu gostaria que caísse mesmo na goteira lá em casa. Com a palavra, vereadora Clovimara.
Senhor presidente, eu estava exatamente esperando o senhor terminar a fala aí, porque eu queria pedir a palavra, como moradora também, como líder da bancada, em relação ao episódio lá da Vila dos Engenheiros, tem um segundo detalhe, além da Guarda Municipal. É o único bairro que tem a vigilância da PM. Tem um comando, né, uma casa com um carro na vila. Então, ela é mais protegida do que qualquer outro bairro. Então, a gente fica triste, realmente, desse ato de vandalismo, né, quanto ao patrimônio público, que é um patrimônio de todo mundo. Né, e como os vereadores já mencionaram aí, tem um esquema de segurança no próprio local, né, e ninguém viu, provavelmente não deve estar funcionando. Né, mas as pessoas também foram e cortaram. Né, se funcionasse também... Né, bom, um episódio lamentável. E a gente espera que isso, que essas pessoas sejam punidas, né? Sejam pegas e punidas, porque realmente isso não pode acontecer. Em relação ao Dia Internacional das Mulheres, foi no dia anteontem, né? Não, terça-feira, anteontem mesmo. A gente tem muitos motivos para comemorar, né, vereadora Regina? Inclusive com a chegada de uma presidente, uma mulher à presidência da República, né? A nossa participação nos espaços políticos tem aumentado, muito devagar, mas tem aumentado. Mas a gente ainda tem muito chão pela frente. Né? A gente ainda tem muito problema em questão à violência contra a mulher. A gente tem muito problema ainda em relação aos salários, que ainda são mais baixos. O tempo de estudo da mulher ele é maior, porém, os homens ganham mais. Elas estudam mais, mas quem ganha mais são os homens, né? E tem mais mulheres nas escolas, mais mulheres nos cursos superiores, nos mestrados, nos doutorados, mas, infelizmente, os homens ganham mais porque são considerados arrimo de família, né? Então, a gente precisa de uma mudança cultural. Não adianta ter Lei Maria da Penha...
Não é verdade, Tomás. Se você for fazer uma pesquisa, acho que tem mais mulher arrimo de família hoje em dia do que...
Mas o homem que é considerado, né? Por ser homem, né? Homem do sexo masculino, né? Porque quando a gente fala homem, a gente pode estar considerando o ser humano, né? Homens e mulheres. Talvez por não considerar homem como ser humano é que está desse jeito mesmo, né? A discriminação em relação às mulheres. Então, gente, não adianta ter aí a Lei Maria da Penha cumprida integralmente, não adianta ter equidade de gênero cumprido também, se a gente não preparar as futuras gerações para que elas tomem posturas diferenciadas, né? E a gente só tem a parabenizar e trabalhar para que a gente possa ter, inclusive, mais mulheres na representação política. A gente sabe que 30% nas eleições, 30% das coligações dos partidos tem de ser de um dos gêneros. Como tem mais homem na política, sobra 30% para as mulheres. E a gente sabe que não fecha a conta. Né? Por exemplo, nós somos 10, temos 10 cadeiras aqui. Se nós coligarmos um partido coligar com outro, a gente tem 100% de cadeiras, 20. A gente pode lançar 20 candidatos, sendo que 30%, quer dizer, 6 tem de ser mulheres e 14 homens. Se você não achar 6 mulheres, não pode substituir por um homem, né? Só que as vagas não são assim. As vagas são, pela legislação atual, os mais votados da coligação que chegam a um percentual de voto. Né? No nosso caso aqui, a cada 4.300 votos, fez-se um vereador. Então, 5 coligações chegaram, né? A minha coligação. Eu fui eleita em segundo lugar e na sua também, né, vereador? Sua coligação eleita em segundo lugar. Né? A minha diferença do terceiro colocado foi de 60 votos. podia não ser nem eu e nem você. Aí nós não teríamos nenhuma representação feminina. O que a gente tem de trabalhar é para que tenhamos mais representação feminina e um percentual de eleitas, né? Porque não adianta você ter um percentual para se candidatar e depois de eleitas, né? Não há um percentual para a eleição, né? Então, a gente quer parabenizar todas nós mulheres aí, aqui na Câmara, a maioria dos funcionários, né, são mulheres, e parabenizar que a gente possa estar mudando a cultura aí para que nas próximas eleições, nos próximos anos, a gente possa estar em pé de igualdade aí com os homens. A gente não quer brigar com ninguém não, tá, gente? É só pé de igualdade, sermos iguais, né? Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns a todos vocês.
Presidente.
A todas vocês, né?
Presidente.
Com a palavra, vereador Júlio.
Só pedir ao presidente também cumprimentar também Dia Internacional da Mulher, as nossas duas representantes femininas aqui, vereadora Cluvimar Batalha e vereadora Regina Braga, que também representam não só a população do Rio Preto, mas principalmente as mulheres, as funcionárias da casa, se me permite aqui nas duas funcionárias presentes, na Denise e na Beth. Zilda também, agora aqui, né, no plenário. Cumprimentar todas as funcionárias desta casa e todas as mulheres, né, de Ouro Preto, mulheres aguerridas, batalhadoras, dedicadas, muitas delas no seu cotidiano, seu anonimato, muitas vezes, donas de casa, e mais atuantes, aguerridas, como foi bem colocado aqui pelas vereadoras. Hoje a mulher tem um papel fundamental, como, não só como esteio, que sempre foi da família, mas como conselheira, como companheira, como amiga, e agora cada vez mais ocupando merecidamente o mercado de trabalho e postos importantes no todos os cargos que representam, como inclusive nossa presidente da República, Dilma Rousseff, né, que é o posto maior, vamos dizer, da vida republicana. Então a gente fica muito feliz de ver a mulher hoje conquistando, principalmente no Brasil, como exemplo para todo mundo. A gente fica vendo aí essas brigas na Líbia, esse desrespeito não só às mulheres, mas aos direitos humanos. E eu lembro bem quando veio aqui o embaixador da Palestina visitando Ouro Preto e visitou a Câmara 4 anos atrás, se não me engano, e eu falei para ele assim: olha, eu acho que vai precisar de uma mulher, talvez, lá na Palestina, naquela faixa de Gás, naquela região, para levar um pouco mais de fraternidade, solidariedade, para a consciência daqueles homens que brigam e que ficam guerreando de uma forma desumana e sem fim. E ele riu, ele brincou e até falou que era possível, né? Mas a gente vê que realmente as mulheres são exemplo de vida para todos nós, né? E ficamos felizes mais um dia. Não é só o Dia Internacional da Mulher, mas todo dia é Dia da Mulher. Né? Fico feliz, presidente, também, se puder cair um pouquinho dessa goteira na sua casa, lá em casa também.
Mas, realmente, hoje, como o vereador Júlio disse, as mulheres estão ganhando muito o mercado também, né? Claro que a gente vê aí as mulheres assumindo tanto trabalho que a forma de pensar só o homem que poderia fazer, elas estão pegando, fazendo com uma certa resistência, né? E dando resultado, porque a mulher ela é mais assim, responsável, às vezes, né? no trabalho. Então, elas estão operando máquina, estão dirigindo o coletivo, essas coisas todas. Então, a gente realmente tem que valorizar. E, antes de tudo, nós temos que dar tanto valor. Porque a mulher, se não fosse uma mulher, a gente não estaria no mundo, né? Isso é uma coisa que a pessoa fala, 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 mas se ele voltar atrás, ele pensa na mãe, e a maior prenda do mundo que nós tivemos foi nossa mãe, né? A pessoa mais importante, mais respeitada que nós temos. Então, por isso, eu valorizo as mulheres e parabenizo todas, né? As colegas vereadoras e as funcionárias e todas as mulheres de Ouro Preto e do Brasil.
Dá uma parte também?
Com a palavra, vereador Moisés Rodrigues.
Só para fazer um adendo aí na fala dos colegas com relação ao Dia das Mulheres também, parabenizar. Eu ouvi um dado essa semana que passou na Voz do Brasil, interessante, dizendo que se as mulheres fossem realmente valorizadas, humanizadas, no sentido geral, cairia 20% a fome no planeta. Interessante. Porque em todos os países, na maioria dos países subdesenvolvidos, a fração de terra, o modo que é outorgada a agricultura para as mulheres, ele é em percentual muito menor do que os países em desenvolvimento e os países ditos desenvolvidos. Né? Então, se houvesse essa humanização só no sentido agrário com relação às mulheres, dados da ONU, do setor da ONU que gerencia a agricultura no planeta, diz que a fome no planeta cairia cerca de 20%. Né? Então, fica também essa mensagem e esse nosso reconhecimento de parabéns aí à fala dos colegas e às mulheres pelo seu dia. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra agora, Regina.
Só deixar aí um beijo especial aí para todas as mulheres de Ouro Preto, né, e região. Dizer que a vida de mulher não é fácil, não, gente. Diziam que era dupla jornada. Eu digo que são três jornadas. Né? Tem a casa, né, os filhos, que a responsabilidade com certeza maior da mulherada. Tem agora o trabalho, que a mulherada, como diz o presidente, está invadindo tudo quanto é área, até na construção civil agora, se bobear, você vê mais mulher do que homem. E ainda tem que preocupar com a beleza, porque senão ainda tem muito homem que troca a sua mulher por 2 de 14. Então, a mulher ainda tem ainda que tirar uma horinha do dia para dar uma malhadinha, arrumar o cabelo, porque, senão, as goteiras vêm mesmo, viu? Então, é isso aí. Um beijo especial e parabéns por mais um 8 de março aí.
Não havendo mais nada a tratar.
Só que a minha fala como morador e o meu aparte, vereador Júlio, conste na íntegra.
A deferir o pedido do vereador Fravandade. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária fazer a chamada final.
Crovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
E Silmério Gomes.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo europeu, encerramos a presente reunião.
Oi, Júlio.
Essa goteira aí. Vai apanhar, né? Devolvi o telhado 12 lá.